ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Abertas inscrições do programa Pede Meia Licenciatura.
Estudantes que optaram por cursos de docência no SISU e preenchem os requisitos já podem solicitar as bolsas do governo federal.
Eles podem receber uma bolsa mensal de R$700 para saque imediato e mais R$350 em uma poupança para o aluno. Natália Kozlik.
O Pede Meia Licenciaturas é um dos eixos do programa Mais Professores para o Brasil, que pretende fortalecer a formação docente no país e incentivar o ingresso de professores no ensino público.
Você vai ouvir também conectividade além da floresta.
3 mil quilômetros de cabos de fibra ótica chegaram da China para levar comunicação mais moderna e rápida à região amazônica.
Eles fazem parte do programa Norte Conectado, que está construindo infovias por dentro dos rios.
E ainda, presidente Lula chega à Índia.
Nos próximos dias, ele vai participar de intensa agenda para discutir inteligência artificial, mudanças na governança global e comércio exterior. Luana Karen.
Em uma rede social, Lula afirmou que a visita tem como objetivo estreitar laços, aprofundar parcerias e discutir o futuro da inteligência artificial no mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula desembarcou hoje em Nova Delhi para uma visita de Estado e foi recebido com uma cerimônia tradicional hindu.
Entre os compromissos no país asiático está a participação em uma cúpula internacional sobre inteligência artificial.
Com uma diferença de 8 horas e meia à frente do horário de Brasília, o presidente Lula chegou a Nova Delhi no início da tarde desta quarta-feira. Ele veio acompanhado dos ministros de Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Já estavam na Índia aguardando o presidente outros 9 ministros de Estado, além da presidente do Banco do Brasil, do diretor-presidente da Anvisa e do presidente da Apex. Em uma rede social, Lula afirmou que a visita tem como objetivo estreitar laços, aprofundar parcerias e discutir o futuro da inteligência artificial no mundo. A partir de quinta-feira, Lula cumpriu uma extensa agenda, que inclui a participação em cúpula mundial sobre inteligência artificial, reunião com empresários e recepção como chefe de Estado. O presidente fica na Índia até o dia 22 de fevereiro. Daqui, seguirá para a Coreia do Sul, onde também fará uma visita de chefe de Estado. De Nova Delhi, na Índia, Luana Karen.
E também nesta quarta-feira, o presidente Lula sancionou leis que tratam das carreiras de servidores públicos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União.
A legislação sancionada mantém a recomposição remuneratória prevista para o ano e promove mudanças nas estruturas das carreiras.
Entre os pontos aprovados estão a criação da gratificação de desempenho e alinhamento estratégico, sujeita ao teto constitucional de salários e o reconhecimento das 3 carreiras como típicas de Estado.
No caso do TCU, houve também ampliação de cargos e exigência de nível superior.
Os resultados finais do segundo concurso público nacional unificado serão divulgados na sexta-feira, dia 20 de novembro.
De fevereiro. Hoje, a Fundação Getúlio Vargas publicou o resultado individual dos candidatos e a nota definitiva da redação.
Os classificados devem ficar atentos para confirmar a adesão às vagas imediatas e aos cursos de formação.
Os candidatos que participam da seleção já podem conferir no site da Fundação Getúlio Vargas a resposta aos recursos apresentados, qual a nota final da redação e se foi aprovado ou não como cotista. No dia 20 de fevereiro, será divulgada a lista final, com os nomes dos aprovados, a lista de espera e a convocação para cursos de formação. Quem for aprovado deve manifestar interesse em assumir a vaga até o dia 23 de fevereiro, no site da FGV. Isso vale para cargos com curso de formação e para vagas imediatas. Depois disso, é preciso ficar atento ao site. Mais pessoas podem ser chamadas para manifestar interesse em assumir as vagas em outras datas. A divulgação da classificação final dos candidatos em vagas imediatas e lista de espera será divulgada dia 16 de março. Mais detalhes estão no site conhecimento.fgv.br/CPNU2. Nesta edição do CPNU, são 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais. O concurso foi aplicado em 228 cidades nas 5 regiões do país. O concurso passou a adotar novas regras para ampliação da diversidade, com estímulo à participação de mulheres e aumento de vagas para indígenas e quilombolas. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Já estão abertas as inscrições para participar do Pé de Meia Licenciaturas 2026.
O programa de bolsas tem como objetivo incentivar a formação de docentes no país e o fortalecimento da rede pública de ensino.
Está aberto o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição para participar do Pé de Meia Licenciaturas 2026. A seleção é voltada para aprovados em cursos de licenciatura em modalidade presencial, com média igual ou superior a 650 pontos no Enem, por meio do Sisu, ProUni e FIES, nessa ordem de prioridade. A iniciativa concede uma bolsa mensal de R$ 1.050, dos quais R$ 700 podem ser sacados imediatamente. Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança, que poderá ser usada quando o professor ingressar em uma rede pública de ensino. O Pé de Meia Licenciaturas é um dos eixos do programa Mais Professores para o Brasil, que pretende fortalecer a formação docente no país e incentivar o ingresso de professores no ensino público. Os estudantes elegíveis devem se cadastrar até 19 de dezembro, exclusivamente pela plataforma Freire. O endereço é freire.capes.gov.br. Lembrando que o cadastro apenas não assegura a concessão da bolsa. A confirmação será realizada após a publicação do resultado final, o que deverá ocorrer até o dia 20 de cada mês, a partir de março de 2026. Natália Kuzlik, para a Voz do Brasil.
E uma travessia coletiva rumo à universidade.
Espaço garantido pela Rede Nacional de Cursinhos Populares.
Só para esse ano serão investidos R$ 108 milhões para apoiar 514 instituições.
Nos cursinhos, os estudantes recebem apoio pedagógico, materiais e acompanhamento.
A brasiliense de 20 anos, Eduarda Nogueira, vai iniciar o curso de Publicidade e Propaganda agora em 2026 em uma universidade particular de Brasília, com bolsa 100% do ProUni, o programa Universidade para Todos. O resultado ela alcançou depois de fazer um cursinho popular que há mais de 20 anos ajuda estudantes da rede pública da capital federal a trilharem o caminho da universidade.
Facilita, né, a todas as classes sociais entrarem no ensino superior, mas também dá oportunidade àquelas pessoas que infelizmente não conseguem estudar de uma forma melhor ou até mesmo pagar um cursinho.
O curso onde a Eduarda estudou em Brasília é um dos 384 que formam a Rede Nacional de Cursinhos Populares, CEPOP, e recebem apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação. Criado em 2025, o CEPOP tem a missão de democratizar o acesso às universidades por meio de cursos preparatórios para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e para provas de vestibular. Neste ano, o Ministério da Educação vai ampliar a rede de cursinhos populares. Além dos 384 já assistidos, outros 130 serão selecionados por meio de novo edital. Com isso, em 2026 serão apoiados 514 cursinhos populares em todo o país. Cada unidade poderá receber até R$ 208 mil. Esse valor engloba o auxílio permanência de R$ 200 mensais para estudantes, o apoio financeiro para os educadores e a compra de material escolar. O investimento total nos cursinhos populares neste ano será de R$ 108 milhões. De acordo com a Secretaria secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, os resultados do primeiro ano de CEPOP apareceram no último Enem.
Quando a gente olha o público geral, a nota média no Enem foi de 534 pontos. A nota média do CEPOP foi de 541,3. 47,6 dos estudantes do público geral, eles tiveram uma nota acima da média. Quando você olha para o CEPOP, esse percentual subiu para 54,6.
Os cursinhos interessados em fazer parte da rede podem se inscrever até 27 de fevereiro por meio da plataforma gov.br. E as propostas apresentadas devem atender prioritariamente estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, negros, indígenas, quilombolas e quem tem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo. Reportagem Graziele Bezerra.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Nos últimos dias, a folia tomou conta das ruas do Brasil. Mais de 65 milhões de pessoas participaram das festas de carnaval, um aumento de 22% em relação a 2025.
São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Olinda e Salvador lideraram em número de foliões, mas o turismo náutico e até mesmo hospedagens de serra também tiveram destaque.
O carnaval impulsionou o turismo de brasileiros e estrangeiros.
O Ministério do Turismo informou que a festa consolida o Brasil como destino global e reforçou o papel do setor como motor da economia, com geração de emprego e renda da hotelaria ao pequeno empreendedor. Entre os destinos mais procurados, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Olinda e Salvador reuniram mais de 32 milhões de foliões. São Paulo liderou em público com 16 milhões e meio de pessoas e impacto superior a 7 bilhões de reais. O Rio de Janeiro registrou cerca de 8 milhões de foliões, movimentou 5 bilhões e 700 milhões de reais e alcançou 98% de ocupação hoteleira. No Polo Recife e Olinda foram 7 milhões e 600 mil participantes e 3 bilhões e 200 milhões de reais em movimentação. Salvador recebeu mais de 8 milhões de pessoas e injetou 2 bilhões de reais na economia. O impacto chegou à ponta da cadeia produtiva. Hotéis lotaram, inclusive em destinos de serra. Bares e restaurantes ampliaram faturamento e o turismo náutico também cresceu. Levantamento do Ministério do Turismo, em parceria com a CLIA Brasil, indica que 10 navios realizaram embarques e escalas entre 13 e 23 de fevereiro, reforçando o período como um dos mais fortes para o setor marítimo. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E não foram só as festas de carnaval que alegraram o país nesse feriado.
Os nossos atletas que estão participando dos Jogos Olímpicos de Inverno também estão brilhando na neve.
E mais da metade da delegação já recebeu o Bolsa Atleta.
É a décima participação do Brasil nos Jogos de Inverno e desta vez com a maior delegação já enviada para a competição. São 14 atletas representando o país em Milão, na Itália, e mais um reserva. Desses, 9 já receberam o Bolsa Atleta e 7 seguem como bolsistas. Iziane Marques, secretária nacional de excelência esportiva, fala sobre a importância do programa.
Eu vejo o Bolsa Atleta totalmente em modalidades ou esportes não tão praticados no nosso país, como um incentivo ainda mais importante, porque ele consegue ser esse subsídio financeiro que às vezes o atleta não tem, dentro de um clube que não exista ou dentro da própria confederação que não tenha os recursos necessários para também pagar aquele atleta. E obviamente, se tratando de um Jogos Olímpicos, independente dele ser de verão ou de inverno, eles estão ali representando o nosso país.
As bolsas variam de acordo com as categorias em que os nossos futuros campeões estão inseridos, que vão desde atleta de base, que recebem um benefício de R$ 410,00, até a categoria pódio, que pode chegar a um auxílio de R$ 16.629,00. Nicole Silveira é uma das nossas representantes nos Jogos de Inverno, beneficiada pelo Bolsa Pódio, e atingiu a 11ª colocação no Skeleton Feminino, a melhor na história pela modalidade. Pelas redes sociais, Nicole afirmou que se sentiu vencedora.
Eu fico muito feliz com o 11º, porque sei que em Pequim fiquei em 13º, mas o nível de competitividade era outro em Pequim. Desses 4 anos para cá, o nível aumentou demais. Então, em qualquer Copa do Mundo, tinha 12 atletas que podiam subir no pódio. Então, o 11º para mim é muito bom.
E mesmo não tendo neve, o Brasil já subiu ao degrau mais alto do pódio com Lucas Pinheiro. Medalha de ouro no slalom gigante do esqui alpino.
Fala pessoal, Lucas Pinheiro aqui. E cara, meu sonho se tornou realidade. Porque esse ouro é nosso, é do Brasil.
E na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno, marcada para o dia 22 de fevereiro, o atleta Edson Bin Laden será o porta-bandeira do Brasil. Piloto de bobsled e beneficiário do Bolsa Atleta, ele é o recordista nos Jogos, sendo a 6ª participação nas Olimpíadas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Muitas áreas protegidas no Brasil são habitadas por comunidades tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas e pescadores artesanais.
E são justamente essas populações que conhecem profundamente o ambiente em que estão e dependem dele para sobreviver.
Por isso, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio, criou um programa para garantir o desenvolvimento econômico dessas comunidades e, ao mesmo tempo, manter a floresta em pé.
Dentro das unidades de conservação, nossa fauna e flora estão preservadas. E as comunidades que vivem nessas áreas protegidas podem utilizar esses ecossistemas para garantir renda de forma sustentável. O Programa de Promoção da Sociobiodiversidade em Unidades de Conservação Federais, o EcoSociobio, tem esse objetivo: promover a economia baseada na diversidade socioambiental, valorizando e estimulando a produção dos povos tradicionais. O pescador baiano Carlos Alberto Pinto, da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas, conhece bem a realidade de quem vive nessas florestas e fala sobre a importância do programa.
Um dos maiores gargalos que a gente tem hoje na questão da produção pesqueira é a dificuldade de acesso a mercados. Eu estou em uma reserva extrativista que agora é a safra do camarão sete barba, mas outros lugares é a pescada agora, é a tainha, é o badejo, ou seja, são produtos que precisam ser valorizados e chegar no mercado. Só que o maior gargalo sempre é infraestrutura, né, logística e beneficiamento. Então a gente precisa superar isso. E essa portaria a gente vê como uma grande possibilidade.
O EcoSociobio vai apoiar a produção e a venda de produtos que são mantidos por povos das florestas, como a castanha, borracha, mel, pescado, óleos naturais e artesanato. Mas para isso acontecer, haverá regras de cuidado e manejo responsável, como explica Tatiana Heder, coordenadora geral de políticas públicas e economias da sociobiodiversidade do ICMBio.
A gente precisa ter um grau de organização dessa comunidade, de estabelecer as regras sobre o uso desse território, né? E entender essa forma de organização e como a gente pode fortalecer essa organização para eles poderem acessar outros mercados e fortalecer essas economias que eles já fazem o manejo no dia a dia.
O programa traz 10 ações estratégicas que vão desde a garantia de infraestrutura básica para as comunidades, o fortalecimento de organizações produtivas, até o investimento e ferramentas que permitam agregar valor aos produtos da sociobiodiversidade. Reportagem Raquel Mariano.
Levar a internet para regiões que ainda não estão conectadas.
Esse é o objetivo de um programa do governo federal que está implantando 9 infovias na região amazônica.
Os cabos de fibra ótica que percorrem os leitos dos rios levarão conexão a mais de 7 milhões de pessoas até 2027.
E o Brasil recebeu esse ano mais de 3 mil quilômetros de cabos da China, que serão utilizados na implantação das 3 novas infovias.
Na imensidão da Amazônia, onde rios são estradas e as distâncias um desafio, um novo caminho está sendo construído. Invisível aos olhos, mas decisivo para o futuro, o programa Norte Conectado está levando internet de alta velocidade a comunidades isoladas, conectando pessoas, serviços e oportunidades no coração da floresta. Como na comunidade da professora Brunilde Cambeba, no estado do Amazonas.
A internet que a gente tem aqui não tem muita assim, velocidade, né? Caso que venha temporal, caia, né? A gente fica uma temporada sem internet. Com essa chegada, vai facilitar mais, né? Facilitar mais com a divulgação do nosso trabalho cultural aqui da comunidade, dos artesanatos, né?
O Norte Conectado é hoje o maior projeto de conectividade subfluvial do mundo. Com parte das infovias já em operação, o projeto segue avançando. O Brasil acaba de receber mais de 3 mil quilômetros de cabos de fibra ótica vindos da China, que vão permitir a implantação de 3 novas infovias digitais na região norte. Uma operação logística complexa, coordenada pelo Ministério das Comunicações. A tecnologia é sustentável. Em vez de abrir clareiras na floresta, os cabos passam por baixo d'água, preservando o bioma e garantindo conectividade. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destaca que o projeto leva a conexão até espaços estratégicos, como salas de aula e postos de saúde.
Este é considerado o maior projeto desse tipo no mundo. Por isso, já despertou o interesse de outros países, como Colômbia e Uganda. Somente no Amazonas, o programa prevê mais de 600 pontos públicos de acesso à internet em escolas, unidades de saúde, fóruns e praças com Wi-Fi, garantindo que a conectividade chegue de fato à população.
Ao todo, o programa Norte Conectado prevê 9 infovias, somando mais de 13 mil quilômetros de extensão e passando por rios como Amazonas, Madeira, Purus e Juruá. Pelo menos 7,5 milhões de pessoas devem ser diretamente beneficiadas. O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios, faz um balanço do andamento do programa.
Já temos até agora 3 infovias completamente prontas, implantadas em operação, de benefício real para a população aí. Mais de 300 órgãos públicos conectados, isso aí incluindo escolas, hospitais, fóruns e prefeituras.
Os investimentos previstos no programa Norte Conectado chegam a R$1,3 bilhão. Reportagem Pablo Mundim.
A carreta digital chegará em março ao estado de Roraima e deve qualificar 3 mil alunos nos cursos de robótica e manutenção de computadores e celulares.
O projeto itinerante de inclusão tecnológica é uma iniciativa do Ministério das Comunicações.
A carreta vai percorrer diversas localidades até o mês de novembro e o cronograma completo será divulgado nas redes sociais do Ministério.
A carreta já passou por 4 estados e o Distrito Federal, atendendo 11 mil pessoas.
O Brasil conquistou um novo mercado no exterior.
Os produtores vão poder exportar farinha de vísceras de aves e farinha de sangue bovino para o Equador.
De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a autorização dá mais oportunidades à indústria brasileira de insumos destinados à alimentação animal.
Com esse anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 537 aberturas de mercado desde o início de 2023.
Essas foram as notícias do governo federal.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a governança em tecnologia da informação nas universidades federais. A fiscalização analisou a capacidade das instituições em planejar, executar e monitorar ações de TI. O trabalho identificou falhas, como falta de funcionários especializados e dificuldade para manter profissionais qualificados. Também há problemas no planejamento para a gestão de pessoas e orçamento. Diante dos resultados, o TCU recomendou medidas para fortalecer as práticas de governança. Entre os pontos destacados, o tribunal sugere a criação de cargos específicos para a área de tecnologia da informação, além da definição de número mínimo de analistas e técnicos em cada instituição. Todas as 69 universidades federais foram analisadas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
TF realiza até amanhã credenciamento de quem deseja acompanhar presencialmente julgamento do caso Marielle Franco.
STJ responsabiliza hotel por queda de extintor de incêndio sobre criança.
Empresa é condenada por acidente causado por motorista terceirizado.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Interessados têm até amanhã para fazer credenciamento para acompanhar presencialmente o julgamento relacionado ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
O credenciamento pode ser feito até o meio-dia desta quinta-feira por meio de formulário disponível no site do Supremo Tribunal Federal. Marcelo Della Libera.
O julgamento será realizado nos dias 24 e 25 de fevereiro, na sala de sessões da primeira turma do STF. O colegiado vai julgar ação penal contra 5 réus acusados de mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes em março de 2018, no Rio de Janeiro. Respondem ao processo Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o ex-deputado federal Francisco Brazão, Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o ex-policial Ronald Paulo de Alves Pereira, e Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe.
Hotel na Bahia é responsabilizado por queda de extintor de incêndio sobre criança.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Durante viagem de férias com a família, a criança de 5 anos de idade brincava na área de recreação infantil do hotel na companhia da avó quando o extintor de 100 quilos caiu sobre ela, causando lesões graves em 6 costelas e rompimento do fígado. Após as instâncias ordinárias não reconhecerem a responsabilidade do hotel, a terceira turma do STJ reformou esse entendimento. Para o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, como o hotel não adotou medidas básicas de segurança como fixar o equipamento adequadamente na parede, houve falha na prestação do serviço, o que implica a necessidade de indenizar por danos materiais, morais e estéticos. Também considerou que o acidente não poderia ser atribuído aos familiares da criança, pois eles não poderiam prever que o extintor estivesse solto.
Quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho mantém responsabilização de empresa por morte de motorista.
A indenização por dano moral foi fixada em R$30 mil, além de pensão mensal até a data em que o trabalhador completaria 75 anos. Anderson Conrado.
O acidente ocorreu quando um motorista de caminhão empregado de uma transportadora terceirizada manobrava com as portas do baú abertas. O veículo acabou atingindo um muro e um portão de ferro, que desabaram sobre outro motorista. O caminhão pertencia a uma terceirizada da Telemon, empregadora do homem que morreu. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a quinta turma seguiu o entendimento do TRT, no sentido de manter a condenação da Telemon por não assegurar um ambiente de trabalho seguro.
Justiça condena a NTT e a empresa responsável por trecho de rodovia na BR-040, no Rio de Janeiro.
Decisão atende a pedido feito em ação movida pelo Ministério Público Federal, Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, a construção de um túnel de quase 5 quilômetros na região da Nova Subida da Serra foi a responsável pela cratera que se abriu na comunidade do Contorno, em novembro de 2017. A obra foi iniciada sem estudos compatíveis com a complexidade geológica do terreno rochoso e abandonada pela empresa, o que acelerou a erosão interna e causou o colapso da superfície e abertura da cratera, destruindo casas e deslocando cerca de 95 famílias.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a exclusão de motorista de plataforma de aplicativo após denúncias de LGBTfobia.
A decisão reformou sentença que havia determinado a reativação da conta do motorista e o pagamento de danos morais. Neto Costa.
O aplicativo recorreu da decisão de primeira instância e apresentou documentos constando mensagens com reclamações dos passageiros por práticas incompatíveis com as diretrizes da plataforma. A desembargadora relatora pontuou que foram anexados ao processo relatos de usuários que descrevem episódios de comportamento discriminatório, grosseiro e até sexualmente inadequado. A decisão foi unânime.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Banco Master é um dos convidados a prestar esclarecimentos no Senado.
Projeto amplia proteção da pequena propriedade rural contra penhora.
Após reunião com a embaixadora da União Europeia, senador destaca avanço em acordo do Mercosul.
Boa noite.
Boa noite.
O grupo de trabalho que apura a atuação do Banco Master aprovou 19 requerimentos para aprofundar as investigações sobre fraudes pela instituição bancária.
Entre as medidas estão convites para o presidente do banco, Daniel Vorcaro, e para o ex-sócio Augusto Lima, além de pedidos de informações e audiências públicas. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
Entre os requerimentos aprovados pelo grupo de trabalho criado pela Comissão de Assuntos Econômicos para acompanhar as investigações sobre o Banco Master, estão convites para o comparecimento do presidente da instituição, Daniel Vorcaro, e do seu ex-sócio, Augusto Lima. O Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em 18 de novembro do ano passado. O presidente do grupo, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, ressaltou a importância do trabalho do colegiado.
Devo reiterar que esta comissão não acobertará este espetáculo que deixou milhões de brasileiros na lona, principalmente os fundos de previdência, fundos de pensão e aplicações acima de 250 mil reais que eram garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito.
Os requerimentos aprovados incluem audiências públicas com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, Otto Lobo, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. Também foram aprovadas outras três audiências públicas, uma para discutir o caso do conglomerado Master e a atuação das instituições brasileiras e duas para esclarecer as operações financeiras, as aquisições de participações acionárias e os investimentos do BRB, em especial a operação de compra e investimento envolvendo o Banco Master.
Com o início do ano legislativo em fevereiro, novas propostas foram apresentadas no Senado. Entre os primeiros projetos sugeridos está o que pode trazer mais segurança às famílias de pequenos produtores rurais.
A iniciativa prevê a proteção da propriedade familiar contra penhora em caso de dificuldades financeiras. A reportagem é de Marcela Diniz.
Está lá escrito na Constituição que a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Um projeto que acaba de ser apresentado no Senado busca ampliar a interpretação sobre essa proteção constitucional à agropecuária familiar para garantir que o imóvel rural de pequeno porte esteja salvo de penhora por dívida em qualquer evento extraordinário, como por exemplo, intempéries decorrentes das mudanças climáticas, pragas e doenças, ou ainda frustrações de natureza comercial. O autor, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, explica que a impenhorabilidade valeria mesmo em casos de empréstimo
mínimo em que a propriedade tenha sido dada como garantia.
Garantindo que o imóvel, a propriedade do agricultor familiar, não possa ser penhorada, mesmo que a propriedade rural tenha sido dada como garantia do empréstimo eventualmente contraído. Outros mecanismos têm que ser achados para apoiar o agricultor familiar.
O projeto aguarda encaminhamento para as comissões temáticas.
E o Senado deve discutir a inclusão de pessoas com surdez unilateral na isenção fiscal para a compra de automóveis de fabricação nacional.
A proposta quer garantir a esse grupo o benefício já concedido a outras pessoas com deficiência. Quem tem mais informações é o repórter Douglas Castilho.
Pela lei que instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, pessoa com deficiência é aquela com impedimento de longo prazo que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena, efetiva e em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade. Apesar de amplo, esse conceito ganhou um entendimento mais restritivo, pelo menos para fins tributários. A nova legislação garante isenção das alíquotas dos novos Imposto e Contribuição sobre Bens e Serviços às pessoas com deficiência na compra de veículos nacionais, mas deixou de fora as pessoas que sofrem surdez total em apenas um dos ouvidos, a chamada deficiência auditiva unilateral. Para preencher esta lacuna é que o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, apresentou o projeto de lei complementar que altera um trecho da reforma tributária e amplia o alcance do termo deficiência auditiva a este grupo.
Esse é um fato já consolidado na legislação brasileira, nas decisões dos tribunais, e a reforma tributária causou um grave problema porque considera deficiência auditiva para aquisição de veículos a surdez bilateral. Então, isso não tem cabimento, está em desacordo com toda a legislação aprovada no país.
O texto agora vai à publicação para início das discussões.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que avançam as tratativas para a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, após reunião realizada com a embaixadora do Bloco Europeu no Brasil, Marian Shugraf. Segundo o parlamentar, a diplomata tem acompanhado de perto a análise do relatório, cujo processo foi iniciado com a leitura do texto na representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o Parlasul.
O acordo ainda será submetido à análise e votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Assinado em 17 de janeiro, no Paraguai, o tratado prevê a redução ou eliminação gradual de tarifas de importação e exportação, abrangendo mais de 90% do comércio total entre os dois blocos econômicos.
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Trade destacou que os efeitos do acordo devem ser percebidos pela população num curto intervalo de tempo. Entre os benefícios esperados estão o aumento das exportações brasileiras para o mercado europeu e a redução de preços de diversos itens importados.
Os produtos que vêm da Europa, como chocolate, vinho, carros importados, maquinários, medicamentos, azeite, são vários quesitos que estão nesse contexto que você vai sentir na hora que cair as taxas, os impostos, para você poder ver que isso realmente foi algo muito positivo.
E está pronto para entrar na pauta da Comissão de Assuntos Sociais o projeto de lei que amplia as cotas em estágios. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já apresentou parecer favorável à proposta. Segundo ele, o texto pode contribuir para a igualdade de oportunidades entre diferentes grupos sociais, especialmente aqueles historicamente excluídos.
Hoje, empresas com mais de 25 empregados podem ter até 20% de estagiários, sendo 10% dessas vagas já reservadas para estudantes com deficiência. Pela proposta, outros 10% seriam destinados para estudantes em acolhimento institucional ou familiar, além da criação de cota para negros, indígenas, quilombolas e estudantes de escolas públicas em percentual proporcional à participação desses grupos na população local, conforme o último censo do IBGE. Caso não haja número suficiente de candidatos para as cotas, as vagas remanescentes serão liberadas para outros concorrentes.
Constitui uma medida eficaz no combate à discriminação, ao preconceito e avança na promoção da igualdade de oportunidades para grupos historicamente marginalizados da nossa sociedade.
Cidadãos e cidadãs que tiverem suas ideias no E-Cidadania transformadas em sugestão legislativa podem ter um espaço na Comissão de Direitos Humanos para defender suas propostas.
A ideia, que visa aumentar a participação popular no Senado, é da presidente da CDH, senadora Damaris Alves. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Qualquer cidadão ou cidadã pode propor um projeto de lei para ser debatido e votado no Senado Federal. Para isso, basta acessar o portal E-Cidadania do Senado, apresentar a ideia e contar com 20 mil apoios. A partir daí, a ideia é transformada em uma sugestão legislativa, que será encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, para que os senadores possam analisar a possível conversão em um projeto de lei. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, presidente da CDH, quer incluir na análise da sugestão uma gravação em vídeo daquele cidadão que teve a iniciativa da proposta.
Nós estamos propondo que as sugestões apresentadas pelo cidadão, que ele possa ter o direito de defender também por 5 minutos, por meio de um vídeo aqui na comissão. É a gente trazendo a população para defender as suas ideias.
Se você tem a ideia de um projeto de lei, pode apresentar no portal E-Cidadania no endereço senado.leg.br/e-cidadania.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Mota destaca a importância do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
PEC da segurança está entre as prioridades de votações da Câmara.
Deputados analisam um projeto que regulamenta as chamadas moedas sociais.
Boa noite. Proposta em debate na Câmara regulamenta as chamadas moedas sociais. Atualmente, já existem 180 moedas espalhadas pelo Brasil. O repórter José Carlos Oliveira detalha a proposta de regulamentação.
Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, proposta traz regras para a emissão e a circulação das chamadas moedas sociais. Elas são definidas no texto como instrumento de pagamento de circulação restrita à área territorial de atuação da sua instituição emissora. O foco está no microcrédito comunitário, ou seja, na distribuição de riqueza e no estímulo ao consumo, à produção e ao desenvolvimento socioeconômico da localidade. A emissão da moeda social poderá ser feita apenas de forma eletrônica por organização da sociedade civil sem fins lucrativos e devidamente habilitada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a Secretaria Nacional de Economia Solidária, existem hoje cerca de 180 moedas sociais espalhadas pelo país com impacto em 250 mil pessoas e movimentação anual em torno de R$1 bilhão. Relator do projeto de lei em 3 comissões da Câmara, o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, destaca a importância da regulamentação.
Durante a relatoria desse projeto, muitas pessoas me perguntaram, mas se tem um real, por que usar a moeda social? Por que não usar o real? Mas as organizações comunitárias, os movimentos sociais e o microcrédito, que muitas vezes não chega na ponta, e isso tem que ser uma preocupação permanente nossa.
A proposta original do deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, recebeu sugestões de várias entidades e de outros parlamentares, consolidadas em um texto bem mais amplo apresentado por Sidney Leite. A previsão é de que a moeda social tenha paridade com o real. A instituição emissora deverá manter recursos em reais correspondentes aos saldos emitidos em moedas sociais em contas na Caixa Econômica Federal ou em outras instituições autorizadas pelo Banco Central. Cada pessoa física ou jurídica poderá ser titular de apenas uma conta de pagamento em moeda social com acesso por reconhecimento biométrico ou instrumentos de segurança da plataforma gov.br. Há um limite máximo para a conversão mensal do real em moeda social a fim de reduzir o risco de uso desse instrumento para fins criminosos. A proposta também traz mecanismos de transparência, fiscalização e prevenção a fraudes. Caberá ao Ministério Público dos Estados verificar que os recursos sejam efetivamente aplicados em benefício da comunidade. O deputado Sidney Leite aposta nas moedas sociais para ampliar o empreendedorismo em pequenas comunidades.
está ali na divisa do norte com o nordeste, ainda na grande parte da Amazônia, a gente sabe da diferença que faz esse recurso. A gente sabe da diferença que faz esses arranjos produtivos locais. No conjunto da estruturação da educação, do desenvolvimento, da gestão, do empreendedorismo, de quem muitas vezes tem muito pouco, além da vontade e do seu conhecimento, que muitas vezes é empírico.
A regulamentação das moedas sociais já foi aprovada nas Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação. Também acaba de receber parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. Em caso de aprovação na CCJ, o texto poderá seguir diretamente para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Trabalho.
Cuidar de uma pessoa com deficiência pode passar a ser uma profissão reconhecida por lei, com regras para a contratação desses trabalhadores.
A repórter Sofia Peçanha tem detalhes da proposta que foi aprovada na Câmara e vai ser examinada pelos senadores.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoa com deficiência como essencial para a garantia de acessibilidade. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência e estabelece que o cuidador é responsável por prestar acompanhamento e assistência diária à pessoa com deficiência, com foco na independência e autonomia, além de zelar pelo bem-estar geral, incluindo cuidados com saúde, alimentação, higiene, lazer e cultura. O texto também proíbe a contratação de menores de 18 anos para a função e permite que o empregador exija certidão de antecedentes criminais dos candidatos. De autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o projeto tem como objetivo assegurar a importância de políticas públicas que garantam acessibilidade, autonomia e inclusão social, como afirmou o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, relator na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Por entender que a valorização e reconhecimento dos profissionais cuidadores de pessoas com deficiência são medidas urgentes e indispensáveis à consolidação de uma sociedade inclusiva e à efetivação dos direitos humanos e fundamentais das pessoas com deficiência.
Segundo o Ministério da Saúde, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por isso, o parecer da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, lido pelo deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, na Comissão do Trabalho, ressaltou o papel fundamental dos cuidadores como elementos-chave na qualidade de vida das pessoas com deficiência.
De fato, os cuidadores desempenham papel estratégico na efetivação das políticas de inclusão ao atuarem diretamente na superação das barreiras que limitam a autonomia das pessoas com deficiência.
A proposta reconhece o cuidado como parte fundamental das políticas de acessibilidade e está alinhada a outras iniciativas aprovadas pela Câmara dos Deputados, como a Política Nacional do Cuidado. Para a autora do projeto, deputada Laura Carneiro, o reconhecimento da profissão contribui para a organização social do cuidado e para a ampliação da proteção às pessoas com deficiência. Com a aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoa com deficiência como essencial para a garantia de acessibilidade segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Meio Ambiente.
Projeto aprovado na Câmara protege as árvores de erva mate para garantir a preservação da espécie. Saiba mais detalhes com a repórter Júlia Lopes.
A erva mate é um produto de grande consumo no Brasil e faz parte tanto da economia quanto da cultura do país. Suas folhas são utilizadas na produção do chimarrão, do tererê e do chamate, produtos que simbolizam tradição e união, especialmente nas regiões Sul e Centro-Oeste. Diante dessa importância, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o corte de árvores de erva mate produtoras de semente, com o objetivo de preservar essas plantas. A proposta é de autoria do deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, e o texto final aprovado pela comissão foi apresentado pelo deputado Lucas Redecker, do PSDB, também do Rio Grande do Sul. O projeto define como área de preservação permanente um raio de 10 metros ao redor das árvores de erva mate e autoriza os estados a manterem cadastros próprios para garantir a preservação da espécie. Além disso, o texto permite o corte das árvores apenas em situações específicas, como quedas por causas naturais, mediante autorização dos órgãos ambientais ou em casos de obras de interesse social. Segundo o autor do projeto, deputado Heitor Xu, a proposta é fundamental para a conservação das chamadas árvores matrizes, que vêm sendo perdidas ao longo dos anos e para o desenvolvimento de pesquisas.
O nosso projeto, ele trabalha na perspectiva de que nós possamos preservar geneticamente as melhores árvores para que elas possam se perpetuar, produzir sementes de qualidade e que essas sementes possam ser plantadas para fazer a multiplicação dos plantéis que nós temos para que nunca falte erva mate.
A erva mate é uma planta nativa da América do Sul. Atualmente, o Brasil é um dos principais produtores da região. A maior parte da produção vem de campos de ervais nativos, embora as áreas cultivadas estejam crescendo nos últimos anos. O projeto que garante a preservação das árvores de erva mate segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
O projeto em análise na Câmara tenta facilitar a vida de quem precisa fazer diálise peritoneal. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica quais são as mudanças propostas.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que possibilita ao SUS, o Sistema Único de Saúde, assegurar a realização de diálise peritoneal ao paciente com doença renal. A diálise peritoneal é um tratamento que substitui a função renal e é indicado para pessoas com insuficiência renal crônica. O procedimento filtra o sangue por meio de uma membrana da cavidade do abdômen chamada peritônio. No processo, uma solução é introduzida no abdômen por um catéter e fica ali por algumas horas até que as impurezas e o excesso de líquidos sejam removidos do organismo por meio do dreno e substituídos por uma nova solução. As principais vantagens da modalidade são permitir maior autonomia ao paciente, reduzir deslocamentos frequentes a clínicas e hospitais e melhorar a qualidade de vida, principalmente de quem mora em locais distantes das grandes cidades. Apesar de o Sistema Único de Saúde oferecer esse tipo de tratamento gratuitamente por meio de serviços próprios, contratados ou conveniados, o projeto aprovado cria regras para a distância mínima entre os pacientes e as clínicas e hospitais com esse tipo de tratamento. O texto original limitava a 100 quilômetros a distância entre o paciente e a unidade de hemodiálise, mas a relatora, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, alegou inviabilidade da medida porque exigiria a construção de um número elevado de unidades, muitas vezes para atender poucos pacientes ou ninguém.
E nesses casos, especificamente o norte, por exemplo, tem distritos que ficam a 300 quilômetros, como é o caso de Porto Velho, a Ponta do Abunã, para que se garanta essa oportunidade de eles fazerem em casa, que é a diálise peritoneal, onde faz em casa, no conforto da sua casa. É claro que ainda vai passar pela Comissão de Finanças, pela CCJ, mas a primeira vitória ela foi garantida aqui nessa casa. A gente fica extremamente feliz, né?
Segundo a deputada, ao incluir esse direito na legislação, busca-se garantir segurança jurídica e ampliar a equidade no acesso aos tratamentos renais, reconhecendo a importância de políticas públicas que deem prioridade ao conforto, à dignidade e à continuidade do cuidado aos pacientes. O custo de instalação de um serviço de hemodiálise está entre 600 mil e 1,3 milhão de dólares. Além disso, é também necessário contratar profissionais especializados com alta remuneração. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que define o local adequado para o julgamento de processos de investigação de paternidade em conjunto com o pedido de pensão alimentícia.
Como a matéria não precisa ser votada pelo plenário, ela será agora analisada pelo Senado Federal. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre a proposta.
Pelo texto, quando a ação envolver o julgamento de processos de investigação de paternidade associados a pedido de pensão alimentícia, o foro adequado será aquele onde vive a pessoa que vai receber a pensão, em geral, filhos ou dependentes. O relator da proposta, deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, defende que a medida vai dar mais agilidade ao julgamento dos processos.
A mudança visa facilitar o acesso à justiça e proporcionar uma solução mais célere para casos que envolvam questões de paternidade e de alimentos, evitando deslocamentos desnecessários e onerosos para o alimentado.
Ainda de acordo com o relator, o Superior Tribunal de Justiça já determinou que o local apropriado para o julgamento de ação de paternidade e pensão alimentícia é aquele onde vive o requerente da pensão, mas a lei vigente ainda não traz essa determinação. Para o autor do texto, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, além de facilitar o acesso à justiça, a escolha do foro de residência do requerente da pensão para julgar a ação de investigação de paternidade conjunta com a ação de alimentos atende ao princípio de buscar o melhor interesse da criança. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Votação.
Agenda de votação da Câmara nas próximas semanas pode incluir acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o fim da escala 6x1 e a PEC da segurança. Os detalhes com Cid Queiroz.
Na abertura dos trabalhos legislativos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, previu uma agenda intensa de votações no primeiro semestre. Anunciou para logo após o Carnaval a votação do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
Merece destaque a assinatura, em janeiro último, do tão esperado acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Um marco histórico que inaugura uma etapa relevante de integração e de oportunidades para o Brasil. Caberá ao Congresso Nacional analisar o texto em sua íntegra e aqui na Câmara dos Deputados daremos agilidade na discussão e aprovação desse acordo que aguardamos há 26 anos.
Mota falou que também dará prioridade para a votação da proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública para integrar a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado e das mudanças do Senado ao projeto de lei conhecido como PL Antifacção. O líder do maior bloco parlamentar da Casa, deputado baiano Antônio Brito, do PSD, disse que a urgência para a aprovação dessas matérias é consenso em todas as bancadas.
Todos os partidos colocaram suas pautas, mas eu acho que a pauta que houve, o consenso que tem que ser enfrentada, é a questão da PEC 18, PEC da segurança pública. Nós vamos estar trazendo o relator Mendonça Filho para andar nas nossas bancadas, para que a gente possa concluir o trabalho na comissão especial.
Para o deputado maranhense Rubens Pereira Júnior, do PT, 2026 será o ano das pautas sociais. Ele destacou a discussão da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1.
O fim da escala de trabalho 6x1. O trabalhador sabe que é impossível trabalhar 6 dias e descansar 1. Não sobra tempo para ele estudar mais, não sobra tempo para ele cuidar da saúde, para ele ficar com a família. O mundo todo já evoluiu. 44 horas semanais de trabalho é basicamente no Brasil.
Na mesma linha está a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. O relator é o deputado pernambucano Augusto Coutinho, do Republicanos.
A gente precisa fazer um olhar para esse trabalhador que precisa ter o papel do Estado na sua aposentadoria, em algum problema de saúde que ele venha a ter, enfim, alguma coisa desse tipo. Então esse é um tema e que, na verdade, as próprias empresas não se refutam de fazer isso. Então isso é uma construção que a gente está fazendo, que tem de ter a participação do governo, tem de ter a participação da Fazenda, porque a gente também não pode ser irresponsável para fazer um tipo de assistência e previdência social e que venha trazer um déficit.
O combate ao feminicídio também vai estar na agenda da Câmara este ano. Para a coordenadora da bancada feminina, deputada capixaba Jaque Rocha, a prioridade será garantir mais recursos para as políticas de proteção às mulheres.
O que falta hoje é a rede de apoio. E para essa rede de apoio funcionar, nós estamos agora avançando nas tratativas junto ao Poder Executivo, Poder Judiciário e também o Poder Legislativo, que é preciso colocar orçamento sob a perspectiva de gênero. Porque para uma delegacia funcionar, ela tem que ter servidores, tem que ter pessoas capacitadas, tem que ter um espaço de acolhimento.
Para alavancar a economia, estão no radar o projeto de incentivos aos serviços de data center e o projeto que cria uma política para fomentar a pesquisa, a lavra e a transformação de minerais raros de maneira sustentável. Para o relator do projeto que trata dos minerais críticos, o deputado paulista Arnaldo Jardim, do Cidadania, o tema é estratégico para o Brasil.
Que está na pauta das discussões que o presidente da República vai ter agora na viagem à Índia, que vai ter no encontro com o Trump e com outros líderes mundiais, que é a questão de terras raras, minerais críticos e estratégicos. A matéria está tramitando aqui na Câmara, há vários projetos, os líderes já aprovaram a urgência, eu fui designado relator da matéria, estou com o parecer bem encaminhado.
O deputado maranhense Hildo Rocha, do MDB, inclui nessa lista a regulamentação da inteligência artificial.
É importante que nós aprovemos ainda neste ano a regulamentação da inteligência artificial. Eu faço parte desta comissão, está bem avançado, mas é necessário que seja pautado e nós possamos aprovar ainda este ano a legislação sobre inteligência artificial.
Com prazos de validade esgotando logo após o carnaval, precisam ser votadas as medidas provisórias de refinanciamento das dívidas de agricultores atingidos por catástrofes climáticas e da MP que fixa prazo de 6 meses para a entrada em vigor do chamado ECA Digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.